está ao telefone com a gente o José Maria Rodrigues. Ele é o presidente da Associação Agroecológica Viverde, em Bauru, São Paulo. Primeiro, fala um pouquinho da Associação Agroecológica Viverde.
A Associação Agroecológica Viverde, nós iniciamos o projeto nosso trabalhando em parceria com a Universidade Paulista, Unesp de Bauru, né? Junto aqui à FEB, Faculdade da Mecânica, né? O projeto Bambu, ele iniciou com o professor Marcos Pereira, da Unesp, que o doutorado dele foi a irrigação com bambu, né? Há mais de 20 anos atrás.
Na antiguidade já usaram bambu com esse fim de irrigação, né?
É, isso é coisa milenar, né? O bambu, na verdade, ele tem uma característica muito produtiva no uso dele há 3 mil anos antes de Cristo, né? As pirâmides eram usadas, o bambu, para desenvolver os trabalhos, né?
Existem várias espécies do bambu. Por exemplo, tem aquele bambu já amarelo, né? Grosso, e aquele mais fino, verde, né?
É, aquele amarelo, na verdade, ele é o Vitata vitata, né? É uma bambusa... Ele acrescenta muito amido, né? Ele seria um bambu hoje para desenvolver um trabalho com carvão, né? Outra coisa, né? Porque a gente tem outros bambus ornamentais que chegou no Brasil, né? Que brasileiro a gente tem pouco. Hoje a gente tem o guada chacoense, que é um bambu brasileiro, né?
Sim.
Aí os outros bambus que a gente tem é praticamente bambu ornamental, né? Bambu é planta exótica que veio de outros lugares, né? O professor aqui, o professor Marcos Pereira, teve 2 meses na China. A coleção de bambu que ele tem na área agrícola da universidade aqui é uma coleção, assim, muito visitada. Já recebi uma missão chinesa aqui 3 vezes já, que procura pelo conceito do estudo que é feito através do bambu, né?
A cana da Índia é um tipo de bambu?
Ele é o Filostátil áurea.
É da mesma família?
Ele é uma família alastrante, né? Porque nós temos os tosserantes e os alastrantes. Então, o Filostátil áurea, que é o taquara da Índia, ele é um bambu alastrante. Então, quando a gente determina o plantio dele em alguma localidade, a gente tem que fazer valetas ao redor dele para ele não invadir, porque ele é uma planta muito invasora, né? Se você plantar numa beira de mata...
Ela vai espalhando.
Ele vai entrando dentro da mata e a tendência dele ir caminhando,
se
ele não para, né?
O pessoal usa na fabricação de móveis também, né?
Correto.
O bambu, ele tem que ser plantado, por exemplo, quando você passa a dar um uso para ele é uma planta que foi domesticada, ele é cultivável ou é aquele selvagem lá que você vai explorando, retirando lá?
O bambu, ele funciona de uma certa forma, né? Toda vez que a gente faz uma colheita de um como, quando a gente fala a vara do bambu, é o como. Então, quando a gente trabalha ele, aí ali a gente já tira. Quando a gente já seleciona aquelas varinhas que a gente vai tirando, a gente já seleciona as que a gente sabe que vai brotar e vai virar uma toceira, né?
Sim.
A gente já faz da própria colheita do como do bambu, a gente já dissemina as mudas. Então, em cada como de bambu, às vezes, a gente tem uma variedade de tirar... De 5, 10, depende o tempo. Então, quando a gente vai observar o rizoma dele que está encapado com uma película que é do próprio bambu, se ele tiver com um rizoma, tipo uma gotinha que tem bem no pezinho da varinha ali, bem amarelinho, a gente corta 3 gominhos ali, enterra em saquinhos e a gente faz uma outra toceira.
Quem
a partir
já...
do quinto ano, ela passa a nos dar os comos de bambu na grossura exata, né? Porque o bambu, ele funciona assim, a partir do broto.
Lá perto da raiz, quem conhece, a forma ali seria o início do brotinho, que você falou que tem formato de gota. Aquilo ali, se você extrair dali e colocar num saquinho, ele vai brotar.
Vai. Quando a gente corta a toceira lá em cima, né? Ali pertinho dos internós, né?
5 anos ele tá no tamanho ideal para esses fins que vocês buscam aí, é isso?
Isso. Aí, quando ele começa a engrossar, que a toceira começa a ficar grande, a partir do quarto ano, a gente tem a fibra dele resistente para trabalhar construções, né?
Zé Maria, a associação envolve, portanto, pequenos produtores. Eles é que estão nesse projeto. Como é que foi? Foram dados cursos para eles aprenderem a plantar, a cultivar esse bambu, colher e já fazer alguma coisa? Como é que surgiu esse trabalho e está hoje?
A ideia nossa dentro do ponto da Associação Agroecológica Viverde, ela foi constituída, inclusive, para a gente fechar contrato com a Rede Pão de Açúcar, no Caras do Brasil, né? Então, quando a gente começou a desenvolver o trabalho dentro da universidade com o professor Marcos Pereira, com o doutor professor Marcos Pereira aqui da Unesp, a gente começou a desenvolver esse trabalho numa característica bem elevada à geração de renda e à produção para a comunidade, né? Ele iniciou o projeto lá com uma visita, ele fez uma visita, levou todos os produtos de bambu, né, mostrou pra gente o que dava pra fazer, andador, muleta, artesanato, vaso, foi... Aí ele fez a proposta, né, que qual que é a ideia da Associação Agroecológica Viverde? A geração de renda, a renda alternativa, sim, né, e a fixação do jovem no campo. Uhum. Então, quer dizer, a gente quer criar uma mini fábrica dentro das imediações do assentamento, que ele é constituído de 415 famílias. A ideia seria a gente constituir essa mini fábrica ali dentro para que os filhos continuassem os seus trabalhos dentro do campo, que ele não precisasse sair. Então, o filho planta o bambu no lote, o bambu cresce, o filho utiliza ele dentro da própria oficina, que ela é de uma demanda da própria comunidade, né? Então, aí ele vira da universidade para dentro do campo, ele vira um projeto de extensão ligado a um grupo de alunos, que é o Projeto Taquara, que existe também dentro do programa da universidade, que é o Projeto Bambu. Entra o grupo de alunos de design, arquitetura, multidisciplinar, que escreve projetos, que ajuda a captar recursos para a gente estar mantendo a estrutura do projeto. Eles criam produtos como os produtos de design, essas coisas assim, e a gente multiplica lá dentro da comunidade, fazendo com que isso vire a renda para as pessoas que participam do projeto.
Interessante, hein? Muito interessante. José Maria, passe algumas dicas para quem está nos ouvindo aí pelo Brasil afora, que vai usar o bambu, às vezes uma construção, alguma coisa, para ele durar mais, para ele ficar mais durável, resistir ao tempo. Tem algumas dicas?
Existem várias formas, né? Inclusive, eu costumo brincar assim, né? Quando eu era criança, eu fazia casinha de bambu em cima de árvore, né? Depois de quase 25 anos, quase 30 anos, eu venho parar dentro de um projeto onde eu já brincava lá quando eu era criança de fazer casinha, né? É. E um dos maiores problemas, a gente fazia horta, cerca de horta com bambu, né? A gente partia o bambu no meio, fazia a cerca, tudo amarradinho, bonitinho e tal. Só que assim, ele tinha uma durabilidade, né? Ele suportava um ano e pouco, ele ia criando broca, né? Que é os carunchinhos que vão entrando. A chuva, o sol ia deteriorando e ele ia apodrecendo. A gente fazia a substituição dos que quebravam e às vezes até renovava a cerca novamente, né? Então aí depois quando eu venho parar dentro disso, eu até vim assim, na época quando eu cheguei, eu pensava assim, o bambu ele junta muito caruncho, junta isso, ele não tem uma finalidade assim.
Não aguenta nada, né?
Aí quando a gente vai descobrir que tem um grupo de pessoas que já estudam isso, que já tentam melhorar isso, aí a gente começa a ter um pouco mais de fé naquela coisa, né? Então você vai vendo a estrutura lá de trás que vem vindo e o sistema que vai sendo feito, né? Então ele existe assim, são várias formas de tratamento. Nós trabalhamos aqui com o sistema de tratamento com o Boucherry. Então nós fazemos a substituição de seiva, injetando um produto que tem o nome de octoborato, que é um produto usado, um fertilizante usado na agricultura. A gente injeta ele sob pressão de compressor, um bar de pressão, que vai dar 16 libras em cima de um tambor. Então ele vai pressionar o líquido para o líquido entrar dentro das fibras do bambu. Então ele vai atravessar o cômodo do bambu inteiro, sem ter necessidade de estar ferindo os internós, né? Ele injeta o produto lá dentro e uma das ideias é que fica assim, né? A broca, quando ela vem para comer o sal, ela morre intoxicada com sal.
Para a pessoa que não tem essa tecnologia, né? Não conhece essa técnica, não domina, tem alguma dica de uso? Ela vai fazer lá, por exemplo, uma cerca lá de horta, né? Com taquaras. Ou então vai fazer um curral em que não são as taquaras, é o bambu inteiro, roliço ali. Tem alguma dica que ele pode fazer ali para esse bambu, essa cerca durar mais?
Existem alguns métodos de fazer tratamento, em colocar em água corrente, deixar por 3 meses, colocar ele de volta, deixar ele secar a água, trabalhar ele, né? Então existe alguns trabalhos assim. a querosene com pentox também, nos ferimentos do bambu, quando você passa, você evita a entrada da broca.
Sim.
Então tem várias coisas. Pô, esse método do tratamento com bucherio mesmo, eu não tenho condições de comprar um aparelho desse, que o aparelho custa caro, que isso, aquilo, tal. Eu já cheguei a desenvolver ele com um tambor. Né? Eu fiz o produto aqui, eu fiz ele com tambor para baratear custo. Inclusive, Sim. A gente até produz ele por encomendas, a gente faz esse material, né? Existe um outro método lá, se eu tenho um barranco lá de 10 metros de altura, eu vou lá, eu pego um tambor, desço algumas mangueiras que eu consigo encaixar na boca do bambu e eu solto lá, então eu vou estar tendo já um bar de pressão com as 16 libras que eu preciso para empurrar o produto lá dentro.
Entendi.
O sal marítimo é uma boa oportunidade de misturar junto com o octoborato também, né?
Uhum.
O projeto nosso hoje, ele consiga atravessar os confins de madeira e dizer assim, né? O bambu é madeira de futuro, né?
Sim, interessante. O bambu tem uma característica, ele é muito leve e resistente, né?
Ele é como diz aquela metodologia, né? O bambu estoura e não quebra, né? Qualquer quebra-vento que você vai colocar hoje, você pode plantar uma moita de bambu ali que ele deita até no chão e levanta de novo e não estoura, né?
Não quebra.
Planta um pé de eucalipto na porta de casa, ele dá um vento lá, quebra a galho e quebra a telha.
Então, é verdade. Tem algum site, alguma coisa para conhecer o trabalho? Como, por exemplo, o que vocês constroem com esses bambus? E até para a pessoa ter uma ideia, inclusive, das coisas que são possíveis de serem feitas com bambu, né?
E a gente dá curso também. Se a pessoa quiser contratar a associação,
Sim.
a gente vai nas imediações de onde as pessoas estão, né? Ele reúne o grupo de pessoas. Eu dou o curso do cultivo, manejo, plantio e o artesanato. Então a gente desenvolve trabalho manual com máquinas pequenas e a gente está criando algumas máquinas pequenas que dê para trabalhar com bambu, porque hoje não existe assim uma empresa para criar maquinário e mecanismo para melhorar o nosso desempenho no bambu, né?
Aí é que entra a faculdade mecânica aí, que ajuda nessas ideias de ferramentas novas, é isso?
Às vezes eu vou lá, eu vejo a minha dificuldade, eu vou lá, eu crio uma ferramentinha, coloco ali e tal. Isso aqui,
entendi.
Então a gente vai...
Desenvolvendo as ferramentas, né?
Então, tipo assim, eu tenho uma faca estrela que eu tiro ripas de bambu. Essa faca, eu chamo ele de filetador de ripas de bambu, né?
Sim, você que desenvolveu.
Nós ganhamos, o ano retrasado, nós ganhamos um prêmio na Grifan com esse material.
Oh, interessante. Sim. Associação Agroecológica Viverde, em Bauru, São Paulo. Tem um contato aí, ou um site onde as pessoas possam encontrar?
Telefone com WhatsApp é 14996615763.
996615763.
Isso.
14 é o DDD.
Nós temos uma página de curtição no Facebook, que é a Associação Agroecológica Viverde, né? O nosso e-mail é grupoviverde@gmail.com.
Muito obrigado, José Maria Rodrigues, presidente da Associação Agroecológica Viverde em Bauru, São Paulo. Bom trabalho para vocês aí, parabéns pela iniciativa e pelas ideias também. Tá bom? Um abraço.
Muito obrigado.